Epicentrismo em Debate, número 199. Bom dia a todos. Hoje é dia 29 de dezembro de 2023. Eu vou apresentar o paper. Eu, do CIDAL, eu sou EPICON, do Conselho de EPICONs, desde 2014. E hoje, então, eu vou apresentar a minha pesquisa aqui sobre a autoparafenomenoteca, pela especialidade parapercepciologia. Então, eu vou dar uma lida aqui básica de alguns itens do paper e depois a gente continua aí abrindo para as perguntas de quem estiver interessado. Então, na definologia, a gente tem o seguinte, que a autoparafenomenoteca é o conjunto de ocorrências paraperceptivas entre observações, vivências, experimentos e pesquisas teáticas, apreendidas tecnicamente e registradas pelo conscienciologista, homem ou mulher, a favor da excelência ascendente da interassistenciologia lúcida. Ou seja, o objetivo aqui, a ideia da autoparafenomenoteca, é a gente ter um instrumento para qualificar nossa assistência. Então, a partir então do acervo, né? Eu coloquei aqui na sinonímia, por exemplo, o acervo de parafenômenos vivenciados, a coleção de fenômenos parapsíquicos autoexperimentados, a coletânea de parafenômenos autopercebidos, a bagagem autoparafenomênica e também a autoinventariologia parafenomênica. Agora, já aqui na contextualização, a gente tem o seguinte, pela evoluciologia, dentre os objetivos do emprego técnico da autoparafenomenoteca, destaca-se a qualificação e ampliação do paracervo parapsíquico pessoal, considerando-se a busca de maior competência, distribuição e autonomia parapsíquica, ante as contingências interassistenciais intransferíveis, seja no contexto da auto ou da maxi proexis grupal. Aqui tem também um outro parágrafo que eu acho importante estar comentando, que é o autoparatecnicidade. Pela interassistenciologia, então, a gente tem que, considerando a questão da autoparatecnicidade, é a nossa capacidade, qualidade ou condição avançada das habilidades técnicas, energoparapsíquicas, mentais somáticas, da consciência lúcida, apta a maximizar os resultados das interassistências interdimensionais realizadas. Importa, então, a todo intermissivista ou conscienciologista investir em tal competência. Na competência, no caso, da autoparatecnicidade, né? Dessas habilidades técnicas, energoparapsíquicas e mentais somáticas, que são passíveis de maximizar, né? O resultado da interassistência. Então, a gente tem o seguinte instrumento, pela autopesquisologia, pesquisar de modo teático o conjunto de capacidades ou habilidades paraperceptivas a partir da análise da autoparafenomenoteca, mostra ser instrumento eficaz ante os desafios teáticos da parapercepciologia conscienciológica. E aqui também tem uma listagem ainda na contextualização aqui do paper, denominada autoconscienciometria. No universo da analiticologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 abordagens racionais relacionadas à autoparafenomenoteca, úteis para os interessados na avaliação parapsíquica pessoal. Bom, então, depois eu tenho aqui o bloco, né, da casuística, e onde eu listo, tem uma taxologia aqui com 50 parafenômenos marcantes, compondo a autoparafenomenoteca pessoal, ao modo de paravivências experienciadas com maior ou menor desenvoltura técnica, desde extrapolacionismos parapsíquicos até ocorrências mais frequentes, né? Então, aqui são 50 itens. E depois tem uma enumeração no universo da experimentologia, Eis, por exemplo, 12 efeitos homeostáticos do investimento na Alto para a Fenomenoteca. E como destaque aqui, manchete desse paper, a gente tem o seguinte: o interesse pela Alto para a Fenomenoteca expande a autocosmovisão acerca de si mesmo, ampliando e potencializando a associação de ideias multidimensionais e o autorrealismo parapercepciológico. E aqui em questionamentos, a gente tem o seguinte: você já investe na própria auto para a fenomenoteca? Vem refletindo sobre as vantagens de tal iniciativa ante a interassistenciologia. Temos aqui uma bibliografia específica e com dois itens, sendo que são vários verbetes, né? No caso aqui da Enciclopédia da Conscienciologia. Quero chamar a atenção aqui para os verbetes do professor Valdo Vieira: evolução energossomática, fenomenalidade, fenomenologia holossomática, megafenomenologia, preço da auto para percepção, todos da Enciclopédia da Conscienciologia. E tem também aqui os verbetes meus, pessoais: auto para tecnicidade, lateropensene resolutivo, para transfusão ortopensênica e também da Enciclopédia da Conscienciologia. E tem um outro que está na webgrafia, que é são dois: mini descoincidência macrovisiológica e para pós-fácil. Eu inseri esses verbetes meus, considerando que eles constam ali da listagem da minha auto para fenomenoteca. Tá certo? Bom, eu queria também fazer uma a partir de agora, eu quero fazer algumas considerações, né? Mais aqui relacionadas à casuística pessoal, que é o tom aqui do epicentrismo em debate, né, gente? Eu quero deixar bem claro aqui que o objetivo de compartilhamento dessa pesquisa é porque eu penso que essa ideia da auto para a fenomenoteca, ela pode ajudar realmente todos nós, né, independentemente do que a pessoa faz, mas a partir do momento em que ela se interessa por estudar conscienciologia. E, claro, por ter as vivências pessoais. A gente sabe que a conscienciologia não é só experimentação, ela exige um conhecimento teórico, e para isso a gente teve, a grande maioria de nós estudou o curso, fez o curso intermissivo. E se porventura alguém interessado na conscienciologia não fez curso intermissivo, a gente sabe que hoje a conscienciologia, do jeito que ela já está colocada, com a quantidade de livros, tratados, verbetes, tertúlias gravadas, aulas de todas as instituições, a gente sabe que a gente tem sim simulacros de curso intermissivo aqui na intrafisicalidade. Então, essa questão da experimentação, ela é muito importante, muito séria. A questão da vivência, né, assim como eu coloco na definição, que a autoparafenomenoteca é o conjunto de ocorrências paraperceptivas entre observações, vivências, experimentos e pesquisas teáticas. Quando eu coloco aqui apreendidas, tecnicamente registradas pelo conscienciologista, ora, isso pressupõe que a pessoa, ao fazer isso, ela tem um background teórico. Ela conhece aquela ocorrência ou aquele fenômeno teoricamente. Ela já estudou, ela já leu, já ouviu um colega comentar, já ouviu alguém mais experiente, às vezes, comentar sobre aquele fenômeno. Então, eu acho muito interessante aqui em termos de casuística, quero comentar logo isso com vocês, que eu até coloquei no paper, né, aqui na página 2, que eu estava refletindo sobre o que seria o prioritário, porque eu penso assim, que a gente que estuda Conscienciologia, pelo menos eu, né, eu sempre tenho uma pasta de itens para estudar e para escrever. Então, eu tenho minha pasta ali de ideia para escrever, por exemplo, o verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, que é algo que eu tenho mais quilometragem, digamos. É uma vivência minha muito cotidiana. Mas eu sempre que eu vou escrever alguma coisa, eu paro para refletir sobre o que, que é o prioritário naquele momento evolutivo, para mim e para quem está ali no entorno, né? Não só pensando em mim, obviamente, na TARES que eu vou fazer, na Grafo TARES, melhor dizendo. Então, quando eu estava refletindo sobre qual seria o tema prioritário para eu escrever aqui o paper desse epicentrismo em debate, eu tive uma inspiração amparada relativa a essa autoparafenomenoteca, seguida, então, de um fluxo ideativo grafo-tarístico sobre o assunto. Então, eu mesma fiquei me perguntando ali, refletindo, mas o que, que seria isso, né? Porque o que, que seria a autoparafenomenoteca? Então, foi muito bacana, porque já foi um fenômeno, né? Eu já tive ali uma inspiração, já foi um item para mim, foi bem teático, já foi um item para compor um exemplo da autoparafenomenoteca pessoal. E então, ali ocorreu um fluxo pensênico, um fluxo ideativo, de compreensão do que seria isso e do porquê, de porquê pesquisar e fazer isso, né? Aparentemente é uma coisa simples, né? Muito simples, você coletar, você parar para estudar tudo aquilo que você já vivenciou, todos os fenômenos, tentar, em primeiro lugar, a ideia da autoparafenomenoteca, em primeiro lugar, é você tentar mapear, fazer uma taxologia daquela fenomenologia que você já presenciou. E, claro, tentar agrupar e concluir em termos de teóricos, em termos técnicos, do que representa melhor aquele fenômeno que você vivenciou. Foi uma clareaudiência? Foi uma intuição? Foi o quê? Foi outro tipo de parapercepção? Foi uma clareaudiência musical? Então, eu penso, gente, eu não sei vocês, mas eu estou falando por mim, né? Eu penso que essa questão do detalhamento de cada fenômeno que a gente vivencia, ou até que a gente vivencia só estudando, se a gente não tem todos, eu pelo menos não tenho todos os fenômenos que eu já estudei em Conscienciologia. Mas o fato de você parar para refletir já é um tipo de vivência muito importante. Refletir e conhecer e aprender aquilo, pelo menos teoricamente. Mas quando a gente está falando de apreensão de fenômeno, eu penso que tem muita coisa para a gente detalhar, debulhar, aprofundar. Porque cada parafenômeno, eu penso que tem uma decomposição enorme, são muitos detalhes, muitas variáveis. E a partir da competência de cada um, quando eu falo competência, é relacionado muito à bagagem holobiográfica, à bagagem cultural, à questão atributiva de cada um de nós, né? Às vezes você tem tendência a ter um tipo de fenômeno e não outro. Tem mais habilidade para um e não para outro. E o colega, o contrário. Isso não tira o mérito de ninguém. E aí é que eu acho que é um dos maiores, foi um dos maiores aprendizados para mim nessa casuística da autoparafenomenoteca. Então, desde a ideia inicial de escrever sobre isso, de pensar sobre isso, que para mim foi uma novidade, eu nunca tinha feito isso, até durante a escrita e toda o holopensene que envolveu essa pesquisa, que culminou aqui nesse paper, que, claro, é um paper bem curto, né? Eu penso que isso aqui eu tenho que... é o início do princípio de uma pesquisa mais profunda, não é, mais ampla. Mas, de todo modo, eu achei muito bacana, porque muito assim relevante eu fazer isso, porque no meu caso, eu entendi que supriu perfeitamente. A gente pode pensar também, hoje é o, digamos, o último dia útil do ano, né? Uma sexta-feira, dia 29 de dezembro de 2023. Então, é um balanço, né? Também é um balanço, digamos, um balanço parafenomênico, é uma autoinventariologia parafenomênica, como eu coloquei aqui no último item da sinonímia, né? Então, combina com essa questão do ano findando. Claro, Paulo, pode. Então, eu achei que foi muito em cima do lance, também para o meu momento evolutivo. E aí, gente, eu espero que seja útil para vocês, tá? Porque eu acho que o maior propósito aqui desse paper, eu penso que do epicentrismo debate, é que todos vocês aproveitem e tirem partido, né?
Eu não sabia se podia... Bom dia a todos primeiro, né? Eu não sabia se podia perguntar agora,
claro,
se ficava para o final.
Pode interromper sempre que eu estiver falando.
É que enquanto você estava falando isso, uma coisa que eu me lembrei, que eu fui pensando, né, fazendo exatamente isso que você está fazendo, né? E o que me ocorreu aqui é que seria também a pessoa, quando ela assume esses fenômenos, assume essa questão, a condição parapsíquica, ela também está assumindo uma responsabilidade. Que aí tem justamente o contraponto da religião, né? Onde a gente fica dependente dos outros. E quando você assume o seu parapsiquismo, você assume a rédea também do seu processo, né? De decisão, o processo que você tem essa relação com o extrafísico e que você está com as rédeas mesmo da sua vida e da sua condição. Como é que você vê isso? Não sei se você chegou a abordar isso.
Olha, Paulo, eu não abordei exatamente, não. É que eu estava comentando ainda há pouco. Esse paper ele ficou bem enxuto, bem conciso. Eu foquei realmente mais na taxologia. Mas, sem dúvida, o que você colocou, eu penso que é muito importante. É um item relevante, assim, para a gente considerar. Porque o fato de você fazer esse tipo de pesquisa e de inventário, em primeiro lugar, eu penso que cria um vínculo, um elo e um diálogo mais intenso e mais estreito com o amparo de função. Aí a gente pode pensar na questão das dificuldades recíprocas, que os amparadores também têm dificuldade para se comunicar com a gente, não é só a gente com eles, às vezes, eles também têm. E quando a gente se predispõe a fazer esse tipo de abordagem, Paula, eu penso que, em primeiro lugar, tem essa questão do pesquisador se colocar como centro responsável pela assistência, pelo desenvolvimento parapsíquico e também criar esse elo maior com o amparo de função. Porque quando você relaciona, começa a listar aquilo que você já percebeu, que você considera de modo analítico, né, crítico, reflexivo, aquilo que você considera mais relevante e que te leva a sintetizar em um tipo de parafenômeno, ou já você decompor e já especificar, isso mostra também para o seu amparador que você tem um vínculo com aquele fenômeno. E isso facilita esse entrosamento. Você concorda?
É uma predisposição, né? A pessoa que se coloca predisposta para fazer.
Exatamente. É uma maneira também de você ajudar o amparador. Sim. Porque você cria um abertismo maior e, claro, uma predisposição sobre aquele tipo de fenômeno. Então, eu acho que é fundamental. E você colocou essa questão de religião, né? Com certeza, qualquer ranço religioso, ele vai distanciar a pessoa de uma análise mais técnica, de uma abordagem mais aprofundada e que traga a responsabilidade para si desse desenvolvimento, né? Então, por exemplo, eu coloquei aqui, logo no início, eu coloquei um parágrafo que dialoga com isso que você colocou, né? Eu chamei de neovalor e, no âmbito da neoparadigmologia, a tridotação consciencial ou a manifestação do conjunto de capacidades ou habilidades simultâneas, íncitas ao trinômio parapsiquismo, intelectualidade e comunicabilidade, surge enquanto neovalor a ser conquistado ou aprimorado pela maioria dos intermissivistas ressomados. Então, é neovalor porque a maioria de nós não tinha isso antes. A gente ou estava ligado na religião, tinha mais, um pouco mais de parapsiquismo, mas era ou a questão religiosa, ou mística, ou a gente estava mais na eletronótica, mais focado ali na intelectualidade, até na comunicabilidade, com o parapsiquismo mais aquém. E, então, esse equilíbrio, né, e essa manifestação integrada, que é justamente a proposta do trinômio que o professor Valdo propôs, exige da gente um tipo de postura de muita responsabilidade perante a nossa própria evolução, né? Então, dá uma enxaguada aí nos ranços do passado, né, Paulo? E a gente tem que ir pesquisando e desvendando, tentando desvendar que ranços são esses, né? Que devem ser muitos, né, eu penso.
E aí isso fica como técnica, né, justamente para fazer isso.
Exatamente.
A gente tem algumas técnicas de leitura mental somática e tudo, agora temos essa daqui também.
Exatamente. Né? A gente pode chamar, né? A técnica da auto-para-fenomenoteca, né? Eu não defini como técnica, mas com certeza é um instrumento, é uma técnica. Eu até coloquei no final, né? Acho que eu coloquei em algum lugar. Tem algum parágrafo falando sobre isso, como instrumento, né? É isso, é um instrumento, ou seja, uma técnica também.
Professora Dulce, a gente observa bem que a gente tem diversas fases. Tem aquela fase de querer aprender uma informação rápida. E eu tenho ouvido muito a questão do rapó com o amparador da Teneps, rapó com o amparador disso, daquilo, profissional e tal. No caso, mais para a Teneps do que profissional, no meu caso. E a gente percebe que, sem reflexão, você não consegue ampliar nada, né? Você não consegue analisar nada. Se, por exemplo, eu pego esse paper aqui, levo para casa e jogo lá. Se eu não der uma olhada nele, com mais precisão, com mais acuidade, aquela informação fica en passant, totalmente superficial. Por mais conteúdo que ele tenha, a questão é minha apreensão, o que eu estou apreendendo daquilo ali, né? E essa apreensão gera, vamos dizer assim, pesquisa e auto-pesquisa, é claro, e trazendo para si no seu auto-questionamento, né? Então a sociedade hoje está muito, muito rápida com o passar das informações. É aquele lance, pronto, deu aquela informação, a pessoa se acha o máximo aquilo ali. Quer discutir política, quer discutir isso, quer discutir medicina, quer discutir tudo. Não é bem assim, né? A coisa merece um aprofundamento. No caso aqui do parapsiquismo, é mais ainda profundo, porque é o para, né? Esse para é que nos põe numa condição de requerer mais profundidade. Esse prefixo para, ele é muito consubstancioso no sentido do nosso entendimento daqui para frente. Para quem já é hábil na questão do parapsiquismo, não tem quase aprendizado, mas para quem está ainda tentando ver as coisas de forma sem estresse, porque eu passei por muitos momentos de me achar um piolho, né? Às vezes até com vontade de mergulhar debaixo da mesa, quando ouvia muitos relatos, né? E a gente percebe que essas pessoas que tinham esses relatos todos, eu tive aqui numa época, em 98, e nós, junto com o professor Valdo, nós ia para os locais, Itaipu, as Cataratas e outros locais mais, diversos locais. E os relatos eram assim, fantásticos das pessoas. E eu digo, onde é que eu estou? Eu acho que eu estou no lugar errado, né? Eu quietinho lá. E hoje, cadê as pessoas? Não vejo mais, entende? Então, eu acho que a gente tem que ter um trafó muito importante. É a questão da persistência. É não se achar por vencido em determinada situação. Continua que vai dar certo. Um dia alguma coisinha vai aparecer e dali para frente vai ser o seu deslanche, né? Eu estou nessa.
Antônio, é. Mas é, eu... Bom, deixa, termina aí que eu te
conto. Não, eu estou terminando já. Acho que já falei bastante. Eu estou tomando muito espaço demais, né?
Não, não está não. Você pode não? Ficar bem à vontade, tá, Antônio?
Às vezes você fala demais o seu, as suas questões, e as, mas também tem as pessoas que precisam também se expor, né? Mas pode falar.
Então, eu penso o seguinte, é, eu penso que tem muita gente realmente bastante, um parapsiquismo bastante é, aflorado,
tem,
né?
Tem, sim.
E
tem.
Todos nós, no fundo, temos, a gente sabe que todo mundo é parapsíquico, mas
é,
Antônio...
O pessoal dizia isso, né? Eu digo, pô, hoje,
é, mas Antônio,
é
eu penso o seguinte, por isso que eu até, ainda há pouco eu li essa questão do neovalor.
Uhum.
Eu penso que é, sim, generalizável para todos nós. Eu, de quem eu conheço na Conscienciologia, eu não vejo nenhum tão, com tanta diferença, não. É fundamental, claro que esses níveis variam, né? Sempre tem,
sim,
gradações,
claro,
em tudo,
claro.
E dependendo da pessoa, ela precisa melhorar um desses três itens, mas essa conjugação de parapsiquismo, intelectualidade, comunicabilidade... É geral, todos nós precisamos trabalhar isso.
E
aí o que você está falando, o que, que adianta a pessoa ser super parapsíquica, entre aspas, né? Que não é tão super assim,
exato.
Se é aquele parapsiquismo
estrambelhado, né?
que a pessoa não tem sustentação, não tem equilíbrio mínimo para ela se manter rígida perante a vida. Por exemplo, sustentando uma pesquisa ou um voluntariado conscienciológico. Então, isso não resolve, né, Antônio? Por isso que eu penso que a gente tem essa tarefa, sabe? Esse para-dever de realmente, de auto-pesquisa, de auto-desenvolvimento, passo a passo. É dia a dia, é cotidiano. Não adianta querer colocar o carro na frente dos bois.
Não.
Porque a gente precisa ter estofo cosmoético, em primeiro lugar. E essa questão também, Antônio, que eu acho que você tem que cuidar, viu? Para não desmerecer o seu parapsiquismo.
Uhum.
Que eu penso que essa ideia da autoparafenomenoteca é muito nessa linha. De ajudar também a pessoa que não tem muito parapsiquismo, tem gente que tem muito mais que eu,
porque...
Não, todos nós temos, que seja meia dúzia de fenômenos que você já vivenciou,
claro.
São esses que vão levar você adiante, que vão fomentar o seu desenvolvimento. E aí a gente pode pensar aquela pessoa, sobre aquela pessoa eletronótica, né? Por exemplo, eu tenho um amigo de muitos anos, longas datas, eu não vejo há muito tempo. Mas eu lembro que uma das últimas vezes que a gente conversou, e eu não converso com a pessoa que eu sei que é eletronótica, eu vou ficar falando de conscienciologia. Mas, no caso, a pessoa trouxe o tema, sabendo, sabe, obviamente, que eu moro aqui e tudo, que ela teve um parafenômeno falando ao telefone, teve um parafenômeno óbvio, sabe? Mas a pessoa não considera, ela ainda acha que não foi um fenômeno. Que aí começa a dar N explicações e N justificativas. Então, Antônio, imagina, eu trouxe esse caso, digamos, extremo, porque imagina a gente na condição de conscienciologista, de intermissivista, tendo um parafenômeno, às vezes é amparado, às vezes o parafenômeno é feito para a gente aproveitar, extrapolacionismo, e a gente não dá valor àquilo, nem escrever, nem anotar que aconteceu.
Interessante.
É como... Há
muito desperdício, né?
Exatamente. Para um amparador que ajudou, que propiciou o parafenômeno, é a mesma coisa, é uma esnobação, você concorda? Então, eu acho que essa autoparafenomenoteca vem nessa linha também. É anti-esnobação. Então, nada mais óbvio, mais justo do que você ter uma experiência, você registrar e passar a ser um item de estudo, de autopesquisa. Não importa se foi em 10 anos, sabe, Antônio? Não importa.
Não importa.
Aquilo é válido, aquilo é a sua bagagem holobiográfica para a fenomênica. Né?
Eu sou bom, muito bom em anotações. Tudo que eu tenho... tem algo escrito. Às vezes fica, se não tiver um espaçozinho sobrando aqui, eu fico escrevendo por cima nas orlas, né?
Certo.
Mas a questão das anotações parapsíquicas são raríssimas, porque eu acho que eu tenho essa comprovação quando escrevi, né, o livro e tal, e outras coisas que eu tenho escrito também, não é só o livro, não é só o livro, decisões, não, outros. E depois eu disse, mas isso aqui, será que foi, não estou sozinho, entende? Isso é parapsiquismo, isso é parapsiquismo. Você escreve coisas que diz assim, poxa, nessa vida eu não tenho essa habilidade e eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Uma vez eu fiz um trabalho de relatório, isso em Rio Branco, na época do meu lado profissional. Que eu digo, depois fui ler, rapaz, isso aqui foi o que escrevi mesmo. E era uma coisa assim importante, porque eu tinha que tirar comprovar que aquilo ali não ia dar certo, mostrando um levantamento da engenharia, né? E depois eu disse, poxa, eu sabia engenharia, tudo bem, fiz uma faculdade, agora fazer esse relatório, nunca tinha feito, né? Eu digo, fez esse relatório aqui, com essas explicações, com esses detalhes, eu digo, isso aqui não é bem meu não, sabe? Não é da minha habilidade da faculdade, né? A gente tem essa, né, essas deduções, né, de vez em quando. Mas isso é bom. Isso é sinal que algo, os amparadores estão ao nosso lado.
É, você tem aí um trafor, né, Antônio? Um trafor parapsíquico, você admite isso, né? Relacionado à escrita parapsíquica.
Ah, sim. Diz o professor Valdo que eu já fui dessa turma toda aí. Né? E eu até... Uma vez ele falou uma coisa interessante. Ele falou isso para várias pessoas já. Ele falou, você é um cara que está sentado num saco de ouro e está pedindo esmola. É mais ou menos assim, sabe? Eu digo, poxa, então vamos ver se esse negócio desse ouro tá brilhando, né? Mas é isso aí, é o fato.
Agora, uma coisa que eu acho que você podia fazer, Antônio. Pensa aí na... Você tem essa facilidade, eu sei disso, você já comentou, eu já percebi.
É, e eu também, gosto de ler também. Sabe?
Você gosta de ler, você é do estudo,
eu não
da
posso
escrita,
ficar viciado só em leitura.
Da anotação, né, Antônio?
É, sim.
Então, eu acho que você tem que inventar, você mesmo ter uma inspiração, inventar aí uma técnica para você compilar o que é o prioritário para você.
Para
você ter um tipo de... Eu não estou dizendo que você não é produtivo, não é isso. Você tem livros, você tem verbetes, enfim, outras publicações. Mas você criar uma técnica que faça uma convergência maior das suas anotações para você publicar.
Fazer uma síntese, né? Porque tem muita coisa, muita coisa bobeira e tal. Nada é bobeira, nada que você anota é bobeira, é suas necessidades, né? Agora, você também não pode colocar tudo no papel, porque existe o que é melhor do que o outro. Sempre tem o melhor do melhor, o melhor do melhor e assim por diante.
É, tem aquela técnica, né, das 50 vezes mais.
É, exatamente.
Então,
você não pode
escrever
tudo
sem
escrever, senão você fica um...
Principalmente quando a gente está falando de parapercepção. Isso é uma coisa que eu já notei, assim, interessante. E a gente vê muito isso quando a gente está revisando, por exemplo, algum texto, alguma...
Isso.
Alguma... É. Já passa. Uma coisa é a captação extrafísica de uma ideia. A outra coisa é a escrita sobre aquilo. Não necessariamente aquilo que você escreve com aquela captação...
É faltante para mim, essa escrita do...
Então, Antônio, mas não necessariamente. O modo como você escreveu aquela captação ideativa... Não necessariamente aquela escrita está pronta para o leitor.
Não.
Às vezes
claro
ela é para você, não é para publicar.
Claro que não, você tem que trabalhar
então,
muito.
Então, é uma série de
é só
meandros,
rascunho, né?
São variáveis, né, que a gente tem que pensar,
claro,
que dependendo do tipo do fenômeno, a escrita pode estar pronta, mas dependendo, não. Não está redonda.
Tem que trabalhar
então,
mais.
Então, isso tudo tem que ser pensado.
O texto,
né,
que a gente prepara, você vai ver, tem cada erro besta.
Eu
meu texto, antigamente, eu entregava para outra pessoa, dá uma olhada aí. Não, você tem que primeiro deixar legível. para a pessoa não perguntar, o que você quer dizer com isso, Antônio?
É, exatamente.
Entendeu? Então você tem que ver, tem que ler para mim. Tem uma coisa, não pode ser na hora não, deixa eu dar um tempinho ali, faz para o dia seguinte, é uma técnica de se engavetar provisoriamente. Né? Eu acho que eu estiquei muito tempo aqui.
Daqui a pouco você entra de novo, Antônio. Terezinha, pode falar aí?
Então, tá. Bom dia a todos, parabéns, professora Dulce, pelo paper. Nós já temos aqui várias participações pelo YouTube e pedimos assim às pessoas que elas possam colocar seu nome, identificar o local. São vários estados que estão aqui participando nesse momento. Agora eu vou pegar umas perguntas que vieram pelo nosso site. E também aqui no Tertuliário, pode ficar à vontade a hora que precisar, quiserem falar, é só pegar o microfone. A pergunta vem lá de São Pedro da Aldeia, professora Vilma, né? Ela está perguntando. Parabéns, professora Dulce, pelo tema e profundidade do paper. Pergunta da taxologia. Você pode comentar a respeito do fenômeno autobilocação e da volitação exoplanetária em grupo? E se você tem alguma casuística a respeito que possa aprofundar? Depois eu sigo com outra pergunta.
Então, é item 7:49, né? É, obrigada, Vilma, pelas perguntas, pelos parabéns, muito obrigada. Bom, então, eu vou falar primeiro aqui da autobilocação. Esse fenômeno, o mais marcante que eu tive em termos de autobilocação, que eu acho muito interessante, foi muito marcante para a minha pessoa, porque eu tinha conhecido a Conscienciologia há pouco tempo e, nitidamente, foi um fenômeno patrocinado, porque eu tive uma projeção lúcida, mas lúcida mesmo, gente. Eu estava com uma lucidez absurda. E eu morava no Rio e eu, então, estava projetada a uns dois, eu estava naquele raio do cordão de prata, sabe? Eu devia estar a uns 2 metros da minha cama e eu parada, olhando e refletindo sobre a minha pessoa. Então, eu refletia sobre a minha condição deitada, o meu corpo deitado na cama. Eu refletia sobre a minha condição observando aquele corpo, sobre a minha condição de consciência livre daquele soma, mas o que eu achei mais bacana dessa vivência é que eu não estava nada surpresa com aquilo. É como se fosse algo banal. O que foi surpreendente para mim foi o nível de lucidez com aquela visualização, não que aquilo fosse uma novidade, porque eu sei que eu já, naquele momento, eu já sabia que eu já tinha tido muitas projeções lúcidas. Desde criança eu tinha projeção lúcida, mas com esse tipo de lucidez e nível de reflexão, que até o Antônio comentou, né, a importância da gente refletir sobre tudo, eu também concordo, eu acho que sem reflexão as coisas ficam um pouco mais capengas, né? Foi realmente uma novidade. E eu mesma fiquei surpresa pelo fato de eu não estar ali, não ter tido nenhum impacto emocional, não ter nenhuma surpresa. Era simplesmente um ato de constatação e de reflexão sobre a minha condição consciencial. Então, essa autobilocação, né, que é esse fenômeno de você é auto, você está ali, é uma bi, você está fora do seu corpo e você mesmo está se vislumbrando a sua pessoa, né? Sua pessoa não, seu corpo, seu soma. Então, eu achei essa experiência bem rica. Foi interessante como estímulo para mim. Na época, eu tinha conhecido a Conscienciologia há pouco tempo e eu venho de um passado. Até eu conhecer a Conscienciologia, eu tinha uma vida muito intrafisicalista. Eu não sou desse tipo que foi para centro espírita, que família... Não, nada disso. Minha família era católica e eu mesma pulei fora de religião desde muito jovem. Quando eu fui estudar no Rio com 14 anos, eu entendi que aquilo não era para mim e parei de frequentar. E não via menor sentido em religião. Mas também não mergulhei em nada de parapsiquismo durante um bom tempo. Embora, enquanto eu fosse criança, eu tivesse tido muitas projeções lúcidas. Bom, então, esse fenômeno da autobilocação, eu penso que é um fenômeno muito interessante para a pessoa que, eventual, tenha dúvidas sobre a multidimensionalidade, tenha dúvidas sobre o holossoma, a existência do holossoma, sobre a própria... constatação da projeção lúcida, né? Porque é uma coisa tão real e tão batatófila, digamos, você refletir sobre você, olhando o seu corpo deitado na sua cama e você reconhecendo tudo, tudo ali no entorno, seu quarto, suas coisas, é um negócio que você não tem como, não tem como negar um parafato desse. Né? Você não tem, foi um sonho, como assim? Desde quando no sonho você tem tanta lucidez e reflete tanto? Então, foi isso, foi essa vivência. Agora, gente, aqui, lembrando, né, eu fiz essa listagem tentando colocar aqui, digamos, uma síntese, consolidando um fenômeno, mas assim... Obviamente que isso aqui não tem nenhum grau de exibicionismo, muito pelo contrário. A ideia aqui é chamar atenção para o fato de que qualquer pessoa pode e deve fazer a sua lista, compondo aí a sua autoparafenomenoteca na condição de pesquisador da conscienciologia. Eu penso, sinceramente, depois dessa vivência que eu tive, de escrever sobre isso... Eu penso que é um baita do instrumento para o próprio desenvolvimento parapsíquico, tá? Bom, o outro item que a Vilma perguntou é o item 49. É a volitação exoplanetária em grupo. A gente ouve vários relatos, né, sobre isso, da pessoa que lembra, que ela estava no período intermissivo, e aí teve uma para-excursão e visitou tal planeta... E a gente também ouve falar sobre isso, de quanto que a gente sabe disso, né? O quanto que essas visitas exoplanetárias, que elas promovem uma abertura mental para a pessoa, que conhece um outro tipo de civilização e de cultura totalmente diversificada da nossa. Agora, eu penso que, nesse caso aqui, desse fenômeno, eu nem sei se... Depois eu fiquei pensando, será que o termo melhor seria volitação? Talvez não, mas é que eu não sei dizer, na experiência que eu tive, se era bem volitação ou se era uma volitação dentro de um veículo. Eu não tenho essa certeza. Enfim, se não for volitação, seria uma paraviagem, né? uma paraviagem exoplanetária em grupo. Então, em termos assim de vivência, né? Que a Vilma perguntou, eu penso assim que esse tipo de fenômeno ele é muito útil e, assim, em termos de conteúdo, porque eu penso que de tudo que a gente vem falando aqui de autoparafenomenoteca, evidentemente que o mais sério não é o fenômeno em si, vocês concordam? E isso é que é muito paradoxal, que a gente tem um monte de fenômenos para serem mapeados. Eu me considero assim, fraquinha, né? Sei lá, deve ter 500 mil fenômenos interessantes e ricos. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é o quê? É o conteúdo do parafenômeno. É a mensagem que a gente consegue captar. E, obviamente, o aprendizado que a gente obtém disso e a interassistência que a gente pode fazer com isso. Ou que é feita concomitantemente a esses parafenômenos. Então, essa viagem volitativa, sei lá o nome exato, exoplanetária, eu estava, então, projetada, isso não tem muito tempo. E eu, se eu não tivesse anotado isso, eu não sei se eu teria registrado assim, porque foi tão estranha essa ocorrência, mas foi tão nítido o negócio. A gente estava num grupo, num transporte, era alguma condição grupal, de movimento grupal, então eu deduzo que seja um para-veículo, e o que foi mais marcante para mim foi a paisagem. Era uma paisagem nitidamente não planetária, não era aqui no planeta Terra. Era um ambiente onde tudo era muito grande, comparado com os nossos psicossomas. Eram prédios e personagens, eram animais, eram espécies de gorilas, macacos, eram umas figuras que não eram humanas. E eram enormes, eram gigantes. E aquilo ia passando como se fosse uma realidade, uma para-realidade, nos mostrando a diversidade cósmica. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma assistência ali sendo feita que eu não consegui compreender. Eu não entendi o que a gente foi fazer ali em termos de assistência. Obviamente que foi, a gente não ia ali a passeio. Eu não admito que se faça algum trabalho desse tipo com aparador a passeio. Não admito. Então, era alguma assistência que eu não consegui pescar. Mas a mensagem séria que ficou foi essa questão, primeiro, da força grupal. Era um grupo de consins projetadas. A importância do emprego nosso ali, tinha uma coisa ali do nosso holochakra, e a questão de nos mostrarem a nossa pequenez enquanto dimensão, né? Nosso psicossoma, mas isso já foi dedução minha, não é que teve um aparador explicando, não. Mas era uma coisa de você se comparar com uma enormidade de uma civilização que era tudo tão grande, e você ali meio minúsculo, né? Meio assim, com aquele medo, aquela coisa assim, meio estranha, mas ao mesmo tempo é uma coisa controlada, viva, amparada, que deu muita segurança. Então, e ao mesmo tempo uma realidade completamente diversa da que eu já tinha visto. Então foi uma experiência muito bacana, né? E assim como eu tive essa, tem outras, né? Muita gente tem várias, e com planetas diversos e civilizações diferentes. Então, por exemplo, eu acho que isso é muito útil para quem, por exemplo, fica desconfiando tanto, né? De que realmente tem outros planetas com habitados. Ainda tem gente que pensa assim, né? Eu considero até engraçado isso, mas tem, né, gente? Tem. Então, é isso.
E só continuando a pergunta dela, já te passo. E quais são os efeitos, ela quer saber, sadios, que esses fenômenos são capazes de provocar evolutivamente na consim a nível pessoal e grupal?
Olha, eu penso, já falei um pouquinho, né, mas eu penso que quando tem esses fenômenos, essas vivências amparadas, eu penso que as repercussões evolutivas são sempre muito grandes, né? Então, nesse caso, eu, por exemplo, me dei conta, não é que eu me dei conta, porque obviamente que eu já sei disso, eu penso sobre isso praticamente diariamente, mas eu tive um aprofundamento cognitivo, porque eu acho que isso é uma coisa muito séria da parafenomenologia. É o nível de aprofundamento cognitivo que você tem quando você se depara com um parafenômeno de conteúdo mais rico. Você aprofunda o seu conhecimento sobre algum tipo de conhecimento que você já tinha. Aquilo não é novidade, mas o nível de cognição é outro, muda completamente. Então, comigo, nesses casos, eu penso que foi isso. E eu penso que cada caso é um caso. É, os amparadores certamente utilizam o perfil de cada um de nós, a competência parapsíquica de cada um de nós e a carência, a demanda evolutiva também, para, digamos, dar um spot naquele parafenômeno, de modo que ele seja evolutivamente mais útil para você. Então, nesse caso, reforçou o meu senso de universalismo, né? Não vou dizer aqui que eu já tenho um senso avançado, não é nada disso, mas já tinha esse senso, mas eu penso que ele se substanciou, um senso universalista. E naquele primeiro fenômeno da autobilocação, foi a certeza íntima de que eu já tenho esse tipo de consciencialidade há algum tempo, esse tipo de autoconsciência multidimensional, no sentido de conhecer essa ideia da holossomatologia, das várias dimensões. É como se fosse uma ratificação de uma condição minha já vivenciada, aquilo não era novidade, era ponto pacífico, vivenciada no extrafísico. Então, isso me deu uma autoconfiança, me deu uma segurança maior para eu continuar os meus estudos conscienciológicos, né? Como se fosse, assim, uma motivação, né? Agora, eu acho que isso varia muito, viu, Vilma, de pessoa para pessoa. Por exemplo, se fosse uma pessoa que não tivesse, que tivesse dúvidas sobre a questão da projeção lúcida, ela provavelmente teria uma motivação de comprovação para ela de que, sim, a projeção existe, eu existo independentemente do meu soma, do meu corpo físico. Sim, eu tenho lucidez projetada, é diferente de um sonho. Eu tenho uma lucidez muito grande. Então, acho que vai variar. Para mim, o que me chamou muita atenção foi o fato daquilo ser corriqueiro, ser algo muito tranquilo para mim, aquela realidade.
Você, parabéns pelo...
Obrigada.
Eu gostaria, na taxologia, na mesma linha, gostaria de saber um pouco mais sobre o 47, a tela mental, e o 29, que é o para-banho do serenão. Saber um pouquinho da casuística da sua experiência e entender um pouquinho dessa questão do conteúdo e da importância desse aprofundamento aí da sua cognição nesses dois itens.
Está ótimo, muito obrigada. Olha, a tela mental é um fenômeno que eu tenho, posso dizer assim, que eu tenho uma certa facilidade, porque vem aquela tela mental, aquela imagem ideativa de alguma coisa, e aquilo me dá um panorama de uma realidade. Então, pode ser uma cena de uma retrorealidade, pode ser uma cena com algumas personalidades, ou uma cena mostrando um holopensene. Então, é como se eu tivesse, assim, uma apreensão paracognitiva de alguma realidade relacionada a alguma pessoa, algum grupo. Então, é uma maneira de eu captar informação extrafísica. Não é uma visão fora de mim. É uma coisa, eu acho esse negócio de tela mental muito estranho. Não sei, vocês devem ter isso, né? É muito esquisito o negócio, porque é dentro da sua cabeça. Não é que você visualiza alguma coisa. O negócio é dentro, eu não sei nem explicar direito. E aí vem com a ideia junto. Então, é diferente, por exemplo, de uma clarividência viajora. Que a clarividência viajora, isso até foi uma novidade, né, Miriam? Você que estava muito aqui no Tertuliano, Terezinha também. Eu sempre, acho que quem estava aqui, Antônio, Paula, não sei você, mas ouvindo aqui as mini-tertulhas, eu sempre achei que a clarividência viajora seria a projeção do frontal chakra, mas não é. a clarividência viajoura com letra maiúscula, para valer, ela é projeção de mental soma. Ela é, o seu mental soma se projeta e você acessa uma realidade longínqua. Então, mas na clarividência viajoura, você é como se você estivesse ali com uma sonda, vendo um filmezinho. Né? Eu tenho isso às vezes. A gente vê como se estivesse andando numa estrada, como se você estivesse com um drone. Né? Eu me sinto assim, às vezes um drone, um paradrone, vendo assim o negócio andando e aquela paisagem, aquela cena. A tela mental não é assim, ela é interna. Ela é interior, ela é intraparacerebral. E o que, que eu acho interessante, por que, que eu coloquei aqui? Primeiro, que é uma coisa que eu tenho com certa frequência. Não posso dizer para você, tive algum extrapolacionismo do que eu chamo só de tela mental. Não só, não é que eu acho que é pouco, não. Mas é que também uma coisa assim, que eu acho que é importante a gente falar aqui, é que essa listagem dos fenômenos também não deixa de ser uma coisa didática, né, para a gente mesmo. Porque os fenômenos se embaralham muito. Não é isso, professora Miriam, que é da paradidática, da parapedagogiologia? Eles se embaralham. Às vezes é difícil você separar um e outro. Então, por exemplo, a tela mental às vezes vem junto com uma telepatia, ou vem seguida de uma. Em seguida vem uma telepatia clareando mais a coisa. Mas tem uma relação, na minha visão, não sei o que vocês acham aí, com aquele fenômeno da parapercepção impressiva, que você capta ali o consciexe ou o pensene, o clima que está acontecendo ali, a assistência, mas não é que você está vendo ali, você não está vendo você não está vendo uma dimensão extrafísica, assim, vendo fora de você, entendeu? Então, eu acho que isso é importante a gente prestar atenção, porque a minha hipótese é que a gente que estuda Conscienciologia, que tem uma motivação maior mental somática, de leitura e do próprio estudo, tem uma tendência maior a ter esse tipo de parapercepção e a gente pode tender a banalizar. Tá?
Professora, dá para você ampliar aí o 34 para pós-fácil?
Antônio, eu já amplio. Antes disso, eu vou só responder mais uma que ele perguntou, daí eu vou para a Miriam também, que quer perguntar, né? E depois é a 34. Tá? A outra que você perguntou foi para banho de serenão. Para banho de serenão pode parecer até meio esnobação, né? Mas não é esnobação. Eu estava aqui, eu me atentei para esse fenômeno e tenho a felicidade evolutiva de ter tido essa vivência sendo um marco e uma referência para mim do que é um baita de um parabanho energético. Eu estava exatamente sentada nessa cadeira, numa mini tertúlia, e nas mini tertúlias, eu não sei se vocês lembram, acho que todo mundo lembra, né, quem participava, era uma coisa comum aparecer serenão aqui. Era praticamente todos os dias, não é isso? O professor Valdo corriqueiramente comentava, chegou fulano, hoje tem serenão aqui, olha, perceba as energias. Serenão tal, às vezes ele dava nome, às vezes não. Nesse dia ele não nomeou a personalidade. Mas chegou um serenão e ele estava comentando que o serenão tinha chegado. De repente ele virou assim. Não, peraí, foi o contrário. Porque se ele tivesse, eu lembro disso, se ele tivesse falado antes, eu ia ficar tensa e não ia nem perceber nada. Primeiro ele fez assim. Antes, né, ele fez assim, jogou, ele retransmitiu as energias do serenão. Então, foi um parabanho de serenão nele que foi retransmitida para mim. Eu estava ali. E ele falou, percebe isso aí, é um serenão. É energia de serenão. E eu recebi aquele banho. Mas eu recebi antes dele falar. Entendeu? Eu acho que se ele tivesse falado antes, eu teria ficado nervosa, tensa, e não teria percebido do jeito que eu percebi. E, gente, foi um baita de um banho, né, de um parabanho. Assim, de um padrão de tranquilidade, de homeostasia. De... Eu fiquei com aquele para-banho ali por muitos dias. E eu tento lembrar, eu tento registrar e rememorar aquele padrão. Para eu é uma referência que eu tenho, né, de para-banho. Então, para-banho é uma coisa que a gente recebe muitos, né, que acontece, tem vários tipos de para-banho. Eu até recomendo, se vocês não leram ainda, leiam o verbete para-banhologia do DAC. É muito bacana, se você não leu, dá uma olhada. Porque ali o professor Valdo dá um banho de loja, né? Dá um para-banho de loja da gente sobre o tema. E então é isso, a gente sabe que o para-banho ele pode ser confirmatório de algum fenômeno, de alguma ocorrência. Você pode receber um para-banho a partir da fala de um colega. Pode receber um para-banho a partir da sua própria fala ou alguma vivência que você teve e aquele para-banho é confirmado que o amparador... Às vezes você comenta alguma coisa com algum aluno, algum colega e o amparador vem e dá aquele para-banho no receptor para confirmar ou para ajudar a apreensão. Então é aquilo que eu comentei antes, né? Mais no início. A questão da parafenomenologia a gente está super engatinhando, eu penso. São muitos meandros e muita coisa para se pesquisar, tá? Ok? Miriam, depois Antônio.
Certo. Dulce, lendo aqui esses 50 itens, como você disse, né, eles são sinérgicos e são, às vezes, concomitantes, alguns deles. Sim. Né? Mas, realmente, eu achei muito didático e importante para a gente fazer essa autoavaliação parapsíquica, né? Que você já trouxe aí meio caminho andado. Mas eu lendo isso aqui, conhecendo você, a minha pergunta é a seguinte: qual fenômeno na sua atual condição, porque o tempo vai passando, a gente vai aí tendo outros gargalos, né? Na sua atual condição, qual desses fenômenos que você vivenciou, ou que atualmente você vivencia, que dá maior expansão neossináptica, que na hora que ele acontece, você tem aquela expansão mental somática e expansão com apreensão de conhecimento. Porque, às vezes, quando o acoplamento ocorre com alguma consciência aí que tem... uma condição super, né? Eu acho que quando ocorre o desacoplamento, nós não somos mais os mesmos. Tem um ganho, aqui eu estou falando pessoal, lógico que é a interassistência prioritária, mas o ganho pessoal em termos neossináptico.
É muito grande. Ô Miriam, olha, você foi em cima do lance, viu? Porque bem bacana a sua pergunta. Eu coloquei aqui, dentro assim das minhas mais recentes experiências e vivências, né? E que eu gostaria de ter mérito e competência para ter mais vivências desse tipo, né? É o que eu chamo aqui de multiparafenomenalidade, e no caso, juntando três condições, que no meu caso, é óbvio que isso deve variar para cada um, no meu caso, é o top do que eu penso que, em termos de cognição. E de, quando a gente fala cognição, também está falando de competência e capacidade ali da assistência que está acontecendo. Porque você deve admitir também, né, Miriam? Eu não admito o contrário. Para mim, isso acontece em função da assistência que precisa ser feita. Né? A amparador não ia fazer isso porque a Dulce é bonitinha. Né? Então, são três coisas que eu penso que essa ocorrência que eu coloquei aqui. Acesso à central extrafísica da verdade. Conjugada à semipossessão benigna e junto com o fluxo paratelepático. No meu caso, esses três fenômenos juntos, digamos que eles convergem para o meu top parapsíquico, Tá? Então, o que, que eu já observei? Que é a história da semi-possessão benigna, né, Miriam? Que você está ali, já com aquele padrão otimizado do amparador, da holopensenidade de um amparador, conectado ali na semi-possessão com você. Aí tem o fenômeno da conexão com uma central extrafísica, que a gente sabe que o padrão de energia é muito diferenciado, é muito mais intenso, muito mais denso, muito mais efetivo. Independe ali da sua vontade e da vontade do amparador. É alguma coisa como você ligasse ali a chave de um baita de um holofote, não é mais aquela luzinha mais fraca, às vezes até piscando. Não estou desmerecendo aqui o amparador, estou desmerecendo mais a minha pessoa, né? Estou falando de mim, não é tanto da possessão benigna, mas mesmo assim é muito diferente o padrão de energia de uma central e de uma conexão com o amparador. E junto com isso, o fluxo paratelepático, que no meu caso, eu considero que é um trafor parapsíquico que eu tenho. Eu tenho muita facilidade com o fluxo telepático com os amparadores. Eu tenho essa facilidade. Dependendo do amparador e do ambiente, de como eu estou, né? Eu tenho que estar azeitada também, senão não acontece direito. É como se a pessoa estivesse aqui conversando. É muito claro o diálogo. E é diálogo mesmo, é fluxo de lá e daqui, né? Então, é isso, Miriam. Eu penso que o que eu acho que é muito interessante é cada um descobrir qual é a sua, quais são os seus trafores parapsíquicos e dar margem para que os amparadores consigam fazer essa convergência e esse tipo de sincronicidade para que você atue no seu top parapsíquico. É isso, eu acho que é uma coisa que todos nós podemos, todos nós temos essa competência aí, todo intermissivista, todo conscienciologista. Eu penso que quanto mais a gente fizer dever de casa, mais a gente vai ter esse tipo de convergência, né? Estou falando bem diante da minha vivência, sabe, Miriam? Da minha experiência. E eu já tive várias vivências desse tipo, mas eu já mapeei que essa especificamente é a top, no meu caso. Tá? Por quê, Miriam? Você podia até respondendo também a sua pergunta. Por quê? Primeiro, o padrão de eficácia energética é muito constante. O padrão de lucidez, o nível de lucidez, de plenitude, de faculdades mentais e paraperceptivas, do ponto de vista de associação de ideias, de compreensão, de cognição, é muito mais avançado do que o meu. Porque eu entendo que, nessa condição, eu estou atuando realmente de paracérebro. Não é o meu cérebro, é o meu paracérebro. Então é isso, na verdade você está de paracérebro ali, né? E a hora que você está de paracérebro e ao mesmo tempo retransmitindo as energias da central, que é isso que acontece, você retransmite as energias de uma central extrafísica para a assistência que precisa ser feita. Isso te dá um, digamos, um plus de cognição que não é brincadeira, não é, Miriam? Então, a gente tem que dar valor a isso, né? Por mais espaçado que seja, e eu penso que assim, todo mundo, todos vocês devem ter coisas parecidas e tem que se virar para a coisa se repetir mais e se expandir, né? E até às vezes, se não tem ainda essa questão múltipla, Eu penso que buscar, né, buscar ter essa questão da diversidade parafenomênica. Por que também, que eu já refleti sobre isso, não sei se eu estou certa, mas me parece que essa questão da multiparafenomenologia é isso que conduz a pessoa a ter a cosmoconsciência. Eu nunca tive cosmoconsciência, está na minha listinha de pendências. Eu não sei se eu vou conseguir ter nessa vida. Você deve ter que ter aí alguns pré-requisitos, né? Mas é como se fosse assim um ensaio, né? É um ensaio, porque você começa a ter mais vislumbre, assim, mais... Começa a ampliar a sua cosmovisão parafenomênica e a sua cognição, na verdade, sua paracognição, né? Aí eu vou... O Antônio, depois volto aqui e a gente vai caminhando. Antônio, você perguntou o quê? O número 30? Ah, o parapós-fácil. Parapós-fácil, eu escrevi, até publiquei um verbete já, Antônio. A ideia aqui é o seguinte, que eu tive essas vivências, né? É que eu percebi que eu tive a experiência de que quando eu acabei de escrever meu livro, e o primeiro livro, e eu percebi que eu tive um aporte parapsíquico, como se fosse uma série de informações extrafísicas sobre a minha pessoa, sobre o assunto, que foi possível após a escrita do livro. Então, eu chamei de parapós-fácil, porque não foi um material que eu usei para colocar no livro, foi depois do livro publicado, mas tinha relação com o livro. Exatamente. E é um fenômeno parapsíquico, foi parapercepção, Antônio. E eu deduzi que esse fenômeno, no meu caso particular, aconteceu, e já aconteceu com outros colegas, que eu já sei, já pesquisei, acontece, a minha hipótese é que ele acontece em função da assistência que você faz com o livro. Não, não deixa de ser um efeito. É efeito da escrita do livro. Por isso que eu chamei de parapós-fácil. Seria um pós-fácil parapsíquico, né, paraperceptivo do livro que você escreveu. E ele pode acontecer mais de uma vez ao longo do tempo. Vou te dar um exemplo do que eu quero dizer com isso. Quando eu estava trabalhando na segunda edição do Autoconsciência, eu tive uma outra chega paraperceptiva que eu considero que é um parapós-fácil. Por quê? Eu tive uma chega retrocognitiva, né, aqui o item 1, de uma personalidade. O amparador me deu o nome e falou, estuda essa personalidade que foi você no passado.
Interessante.
E aí, assim que eu tive essa apreensão retrocognitiva, eu pensei, falei, ué, mas eu acho que eu citei esse sujeito no meu livro. E não é que eu citei? O sujeito está lá, é um dos itens. E adivinha que ele está numa listagem? E é o número 12. E é um número que eu pesquiso, que eu já percebi que eu tenho muita sincronicidade com esse número. Entende? E aí eu também fui avançar nas pesquisas e eu concluí que realmente eu tenho muito a ver com esse sujeito, muito. E eu já tinha tido uma outra chega retrocognitiva com um tema que era para eu escrever, que eu precisava escrever, que tinha a ver com o meu passado. E esse sujeito escreveu um livro sobre esse tema. Entende, Antônio? Entendi. Então, eu acho que esse fenômeno é importante porque ele mostra, dá uma pequena amostragem da relevância de você escrever um livro conscienciológico. Resumindo, é isso.
Obrigado.
Tá?
E parabéns, né? Esqueci de dar os parabéns a
essa entrevista. Obrigada.
Senhora Dulce, nós temos agora uma pergunta de Curitiba, do Eduardo Dória. Ele diz, bom dia, professora Dulce, com agradecimento pela sua partilha, das suas vivências, do seu Labcom pessoal. sua autoparafenomenoteca personalíssima. Na taxologia de 50 parafenômenos marcantes da sua autoparafenomenoteca, quais foram os mais, o mais relevante conseguido através do seu animismo, você com você mesma? Qual foi o mais marcante conseguido em evento com o campo bioenergético e qual foi o mais especial e inesquecível conseguido durante o contato com o professor Valdo Vieira, nos seus anos de convivência com ele no CAEC?
Olha, são vários, mas eu vou contar um. Eu vou contar um com o professor Valdo que foi muito marcante para mim. Eu estava no Holociclo e era naquela época que ele fazia, ele dava aulas lá no Holociclo, ele ia diariamente no Holociclo. E ele fazia ali umas palestras, umas aulas, reunia ali a turma. E teve um dia que tinha uma pessoa, uma colega nossa, que estava precisando de uma assistência, ele estava ali falando e tudo. Eu estava muito próxima do professor Valdo. Era ali naquele mesão de mármore, né, do Holociclo. E o tema central da assistência, que estava sendo à tarde, digamos, que estava sendo feita, era arte. Eu sou uma pessoa completamente das artes. Fui, pelo menos, né? Hoje em dia eu não acho que eu não sou, mas eu fui. Nessa minha vida intrafísica eu já mexi bastante com arte. Bom, e então o que que aconteceu? Nesse momento, em algum momento, o professor Valdo parou para a gente fazer, exteriorizar energias, enfim, se fazer uma assistência que precisava ser feita ali naquele momento. E assim a gente fez. Quando acabou o negócio, ele veio comentar comigo e me citou, e me perguntou como é que eu estava me sentindo e relatou a questão da minha condição de médium ectoplasta. Se eu tinha sentido isso, isso e isso durante aquele experimento. Eu fiquei surpresa, porque falei, eu médium ectoplasta, como assim? Mas eu percebi, eu senti exatamente o que ele perguntou. Então, foi muito instrutivo para mim, foi um fenômeno, aliás, então, foi para mim, o que ficou? Foi um fenômeno com um epicom muito experiente, de um desassédio, de um trabalho extrafísico muito sério, que aconteceu ali no Holociclo, e que eu atuei ali como médium ectoplasta, ajudando de uma maneira bem enfática, pelo que eu entendi, se eu não fui a principal, mas fui uma das mais ali que ajudou com ectoplasmia, e então isso me deu também um banho de reflexão, né? Falei, poxa, eu nunca tinha pensado nisso. E a partir dali eu comecei a ficar mais atenta a essa minha competência ectoplástica, né? Agora, em termos também de fenômeno aqui mais marcante, eu tenho uma experiência que eu já contei em tertúlia, mas acho que vale a pena registrar aqui, porque foi a experiência mais marcante que eu tive na minha época de iniciante na Conscienciologia. Eu estava iniciando a docência conscienciológica. E por que que eu quero registrar essa vivência? Porque eu penso que ela é motivadora para todo mundo que queira dar aula de Conscienciologia, estudar a Conscienciologia, e se aconteceu comigo, pode acontecer com todos, né? E então eu estava me preparando para dar minha primeira, não era a primeira aula de Conscienciologia, mas era uma das primeiras, talvez a segunda ou a terceira. E para quem dava P1, P2 e P3 na época, era o professor iniciante, ele era responsável por dar aula de mental soma. Eu nunca entendi aquilo. Eu pensava assim, mas como assim? É um negócio mais complexo, como é que eu vou dar essa aula que eu não sei nada disso? E eu comecei a ficar muito preocupada de dar uma aula sobre algo que eu não tinha a menor experiência. Como é que eu ia falar de projeção de mental soma sem ter tido projeção de mental soma? Então, eu fiz uma técnica, você está falando aí de animismo, né? Por isso que eu estou dando esse exemplo. Na época, eu fazia uma série de experimentos na minha casa de mobilidade física visual. Eu resolvi, então, fazer um experimento para eu ter ideias sobre isso, do que eu abordaria na aula. Eu não tinha expectativa de ter uma projeção de mental soma fazendo a técnica, de modo algum. Mas meu objetivo era me preparar melhor para a aula. Bom, no meio da técnica, o que aconteceu? Eu percebi uma mudança no campo, mudou bastante todo o padrão de energia, e eu comecei a ter uma aula com um aparador de uma vivência que para mim foi inesquecível e foi uma das mais ricas que eu tive em toda a minha vida conscienciológica. Foi uma projeção lúcida, de consciência contínua, e foi também uma projeção desse tipo aqui, peraí, eu coloquei. É a projeção consciencial dupla, não é que se chama? Que é que você sai do... você tem a projeção de psicossoma e de mental soma. Então, o amparador, ele me teleguiou pela telepatia, a história dos múltiplos fenômenos, né? Por telepatia, ele ia me falando, olha... A gente vai agora, você vai sair do corpo agora, preste atenção, você está no soma, você vai sair do corpo agora, você vai ficar de psicossoma, preste atenção no padrão energético. Aí, tchum, saí de psicossoma. Eu acordadinha, gente, super lúcida, tchum, psicossoma. Agora, você vai sair de mental soma, fica bem atenta. Muita atenção para o padrão energético e para tudo que você vai perceber. Tenta registrar esse momento. Aí a gente sai... A gente não, eu... Não, ele também, lógico, ele também sai de... Senão a gente não ia se comunicar. Como é que ia me comunicar eu numa dimensão? A gente saiu de mental soma. E aí... E foi muito interessante. Porque eu tive, então, essa experiência... teleguiada ali ao vivo, com um aparador me dizendo. Então, não tive dúvida que eu estava realmente na dimensão mental somática. E aí, o que aconteceu? Houve aquele fenômeno da música extrafísica e o fenômeno, no caso, foi um recurso paramnemônico. Eles usaram recurso para... Eles não, eu só identifiquei um aparador, não sei se tinha mais. O recurso parafenomênico de uma música, para eu poder rememorar de modo mais fácil aquele padrão energético daquela dimensão mental somática. E foi a música, a volta de novo para o psicossoma e para o soma. Ah, que pena, voltamos para o soma. Então, mas foi isso, Dória. Foi a experiência, foi uma das experiências mais importantes que eu tive. Então, assim, ela foi parafenomênica, foi, digamos, barba, cabelo, bigode, né, gente? E por que essa experiência aconteceu? Porque eu estava interessada em qualificar minha assistência. Foi o primeiro motivo. Não é porque eu estava curiosa em saber como é que acontecia e nada disso. Foi para eu dar uma aula mais decente. É lógico, eu sabia disso, né? Quando acabou o experimento, eu pensei, é óbvio que vão me perguntar se eu já tive uma projeção de mental soma. É óbvio que vão. Não deu outra, né, gente? Bom, então, outra coisa. Eu estava preparada para ter o fenômeno. Eu me preparei para isso. Eu me predispus, não com a questão de estar com expectativa. Mas quando eu digo que eu me preparei, foi até me preparei não tendo expectativa de ter a projeção. Eu estava muito tranquila, que eu não tinha. Mas eu queria entender melhor, que tem inspiração. Então, foi uma lição para mim, né? E eu acho que isso é muito bacana para todos nós, né? Para dar autoconfiança, porque a gente tem que fazer em termos de assistência em conscienciologia, né, gente? Que eu acho que isso é o que interessa mais, não é isso?
Então, queria pegar aqui na pergunta da Miriam, que eu também gostei muito, porque depois trouxe aqui uma vivência que a gente teve nós três juntos. E para mim foi muito impactante. Eu não tenho tantas experiências de trabalhar em curso de campo, né? Mas a gente teve o nosso curso, o último, do pangrafologia, e estávamos as três no mesmo campo. E foi muito impactante para a gente. E por isso eu entendo também essa pergunta. É, para mim também foi importante. As coisas que foram faladas, para mim foi meio inédito. É, porque pegou várias áreas da vida das pessoas. Entende? Não era aquele comentário, que não é pequeno, lógico, né, que tem alguma área da vida. Aquilo foi assim, um nível de esclarecimento muito sinérgico, assim, sabe? E aí eu queria pegar então nisso, que pega também numa pergunta que eu já ia fazer. Você falou dessa questão de você estar azeitada quando acontecem esses três fenômenos. Né? A questão da semipossessão benigna, a questão dessa conexão com o amparo, desse fluxo paratelepático, né, que você comentou. A minha pergunta é, que azeitamento é esse, o que é essa predisposição que você tem, que você comentou agora também, como é que você se sente preparada, ou se você se prepara, e o local é no curso de campo, acontece em outros momentos?
Não, Paula, não, no caso, eu nunca tive assim tão fortemente em curso de campo. Aonde que acontece mais claramente esse fenômeno comigo? Em dinâmicas parapsíquicas. E eu já percebi que acontece quando eu estou melhor preparada do ponto de vista holossomático. Eu acho que isso é algo muito sério que a gente tem que cuidar muito. Eu tenho que estar bem com soma, com energossoma trabalhado, tenho que estar bem emocionalmente e atilada mental somaticamente. Então, essa harmonia holossomática, homeostase, melhor dizendo, holossomática, é a chave do negócio. Né? É que é mais difícil a gente manter isso num top. Mas eu já percebi, quando eu estou mais no top, é mais propício de acontecer esse fenômeno, essa conjunção fenomênica. Né? E agora, Paula, eu também penso que a gente pode considerar o seguinte, que dependendo dessa predisposição holossomática, há uma coisa também que ajuda esses negócios a acontecerem. A gente já comentou aqui da intenção assistencial, mas também de você ter um protagonismo assistencial. Eu vou relatar aqui uma coisa. Terezinha, não sei se você quer falar, eu posso engrenar aqui. Eu vou relatar aqui um fenômeno que eu tive, uma parassincronicidade, é o número 35, gente, que tem a ver com a sua pergunta, Paula, porque eu chamei ele de parassincronicidade sequenciada, porque foi acontecendo numa sequência assim de mais ou menos menos de uma semana, acho que uns 5 dias, talvez até menos, depois eu tenho que resgatar as datas, mas foi assim. Eu tive o tema central dessa parasincronicidade sequenciada, no caso, é o despertamento consciencial. Então, o que aconteceu? Eu passei uma semana fazendo um tipo de atividade pessoal minha, atendendo uma pessoa doente da minha família que estava na UTI. Então, eu ia todos os dias e ficava horas naquela UTI. Uma UTI humanizada que permite isso. Horas eu ficava ali, exteriorizando energia, buscando ali. Era a única coisa que eu podia fazer, né, gente? Não sou da área da saúde, então, bom, vou exteriorizar energia, é o que eu posso. Então, eu entrei num holopensene de saúde e despertamento, que a pessoa estava em coma induzido, depois saiu do coma induzido e precisava despertar. Não estava despertando ainda. Então, eu entrei nesse holopensênio do despertamento e contribuí com as minhas energias ali naquela UTI. Foram muitas horas. Eu fiz as contas, foram mais de 30 horas de UTI em uma semana. Mais ou menos isso. 30 horas, digamos. Aí, então, teve esse caso, digamos, intrafísico, né, de que eu te falei, de foi uma iniciativa minha de fazer isso. Aí eu estava vendo uma série de TV. Então, deixa eu falar da sincronicidade, né? Que senão eu vou dispersar. Então, o que, que aconteceu nesses 5 dias, no máximo, que eu considerei que teve uma sincronicidade aí junta? Eu acho que foram 3 dias. Essa consciência despertou, que ninguém sabia se ela ia despertar desse coma, porque já era para ter despertado e não despertar, ela despertou. Eu estava vendo uma série de televisão e que na série, o personagem da série, naquele primeiro capítulo que eu vi, despertou de um coma bem... estava ali bem clássico, despertou. Estava tudo que é médico esperando, a pessoa despertou. Aí eu tive TENEPS no dia seguinte dessa noite da série. Na minha TENEPS, o que, que aconteceu? A assistência foi feita para o despertamento de uma consciência. Foi colocada uma mesma música, eu ouvi aquela música, foi clara audiência, com a mesma música que eu usei lá na UTI, foi a mesma música que eu botei. A música veio do nada, ficou aquela clara audiência musical e foi feito o despertamento de uma consciência, entendeu? Então, assim, eu, para mim, foi aquela sequência de parassincronicidade que não é tão comum assim comigo. Foi muito junto, foi muito próximo. Mas que é aquilo que a gente sabe, né? O problema é a burrice da gente. Que as parassincronicidades estão acontecendo a toda hora. O cosmos é parassincrônico. As pararealidades são parassincrônicas. E as realidades são sincrônicas. A burrice da gente é que não permite a gente perceber, né, Paula? Mas o que, que eu queria te falar? Qual foi a moral da história aqui para mim? Eu promovi essas parassincronicidades. E o professor Valdo falava sobre isso com a gente. A condição ideal é você promover as parassincronicidades. Lembra, Miriam? Porque você toma a iniciativa, você pode ter o protagonismo de promover isso. Não é que eu promovi porque eu vou fazer tal sincronicidade. Não, não tem essa competência, claro. Mas, de algum modo, eu promovi, porque eu fui puxando o negócio. Eu fui evocando... Eu fui criando ali um ambiente propício para culminar nessa da TENEPS, entendeu?
Entendi. E queria... Você também comentou, quando você respondeu para a Miriam, a questão da central extrafísica, e era a pergunta que eu tinha. E você comentou, falou da questão da diferença do padrão da energia que vem, por exemplo, do amparador e da central extrafísica. E era isso que eu queria que você explorasse mais. Como é que você identifica quando você está conectado com uma central extrafísica? Seja da verdade, seja da fraternidade.
Olha, Paula, como é que você identifica? É a quantidade de energia, é a potência da energia. É muito diferente. É muito diferente.
Não é um padrão.
Padrão também.
Tem a ver com a questão da quantidade e a qualidade.
O padrão também, claro. Padrão também, dependendo da central, o padrão vai mudando. Eu, por exemplo, tenho mais conexão com a vontade, com a verdade e com a central extrafísica de energia. Mas também já tive com a da fraternidade. São padrões diferenciados. Você percebe ali o tipo de energia, a questão energética sua, do seu energossoma. Mas a primeira coisa que eu observo, que eu deduzo na hora que é uma central, é a quantidade, a intensidade.
Potência, né?
A potência.
Que não vem do amparo, mas que vem de uma central, né? Para você identificar.
É como se fosse assim... Você já fez... fisioterapia com aqueles choquinhos que eles dão,
já.
É como se você tivesse ali aquele fosse um choque máximo, ou é um pacote de energia muito forte. E claro, isso pode acontecer em várias ocasiões, né? Não só numa dinâmica, pode acontecer na TENEPS, mas é isso. Então presta atenção, por exemplo, na sua TENEPS. Presta atenção se você não tem algum dia que a sua TENEPS tenha um plus de que tem um padrão além de energia, que não é o normal. Não é o normal aí ser do seu amparador. Às vezes, o tenepsista mais veterano, eles usam sim, eles usam esse recurso para fazer a assistência necessária. Uhum.
Muito obrigada. Eu acho que esse toque que você deu, né, para a gente ver qual que é os fenômenos ou o fenômeno que mais nos deixa no top parapsíquico, eu acho que leva essa pergunta aqui para mim. Eu acho que realmente é uma questão da gente pensar. Obrigada.
Nada.
Doutora Dulce, ainda temos algumas perguntas, vamos ver se dá tempo, né? Mas aqui do Geraldo Guedes, aqui de Foz, ele pergunta: parabéns, professora Dulce. Na epígrafe autoconscienciometria, item 4. Para a geneticologia, pesquisa das heranças parapsíquicas pessoais. Quais as melhores alternativas para avaliar automimeses que ainda estão em ponto cego pela incipiência de domínio parapsíquico?
Olha, é o item 5, né? Autoparagenéticologia.
Item 4, acho
que. Eu me perdi o item que ele. É aqui, dessa listagem?
Autoconscienciometria, item 4.
Ah, desculpa, é da autoconscienciometria.
Isso.
Então, aqui são as abordagens racionais, né, o mapeamento aí. Então, aqui eu penso o seguinte, na minha vivência, né, na minha experiência. Por exemplo, a questão do mapeamento da autoparafenomenoteca, com isso você pode fazer você tem um vislumbre maior do que você tem e que, por exemplo, você não dá valor. Então, vamos considerar, Geraldo, uma condição sua, estou falando em geral, né? Mas se porventura, a pessoa que tenha tido uma vida eletronótica recente e que ela, por algum motivo, ela se desvirtuou, se desvinculou de uma vida mais parapsíquica e mais multidimensional. Que a gente sabe que todo mundo aqui já teve vida parapsíquica, já mexeu com parapsiquismo. É que com a questão das quebras da evolução, a gente, em algum momento, pode ter se distanciado disso. Então, suponhamos que a pessoa tenha se distanciado por algum motivo. E ela, por exemplo, tenha uma baixa estima em relação ao que ela tem já desenvolvido de parapsiquismo. Esse tipo de trabalho permite que a pessoa tenha um vislumbre, que ela consiga fazer uma pesquisa e até entender melhor o tipo de parapsiquismo que ela tem e, nas autorreflexões, ela entender por que que ela não tem mais algum tipo de desenvolvimento. Porque quando você começa a listar aquilo que você já fez, que você já conseguiu, e você para refletir sobre isso, inevitavelmente você vai ter amparo para fazer isso. E você pode sim receber e ter essa ajuda para aprofundar o seu problema, porventura, paragenético. Por exemplo, pode ser que a pessoa tenha tido algum trauma relacionado ao parapsiquismo. A gente ouve muito falar, né? A questão, as bruxas da Idade Média, o povo que mexia com misticismo, os magos renascentistas, enfim, essa turma foi muito perseguida. Não foi brincadeira o que aconteceu com eles. Então, uma pessoa dessas tem uma marca paragenética muito negativa em relação ao parapsiquismo dela. Então, ela pode estar com isso entranhado nela, mas não manifesto. E do momento que você inicia uma pesquisa de inventariar aquilo que você já conseguiu, pode ajudar você a desvendar esse tipo de problema, né? É uma questão de recuperação de cões, tá?
Mais uma aqui da Angélica Guidini, de São Paulo. Ela diz: bom dia, professora. Tema importante, último, obrigada. Como aproveitar as experiências lúcidas para automaturidade parapsíquica quando são muito esporádicas?
Olha, primeira coisa é você pensar por que que elas são esporádicas. Porque se a gente pensar que as experiências lúcidas parapsíquicas nossas aqui, mexendo com conscienciologia, elas têm uma conexão com a TARES, com a assistência que a gente precisa fazer, o que a gente fez naquela ocasião, o ideal é que essas vivências elas não fossem tão esporádicas. Não que elas tivessem que se repetir, porque eu penso que os parafenômenos eles vão mudando em função do seu momento evolutivo, em função das contingências, né, necessárias que a própria vida multidimensional coloca. Mas eu penso que uma boa reflexão que você pode fazer, Angélica, obrigada aí pela pergunta, é você se predispor, se colocar bem disponível e se indagar o porquê desse espaço, desse tipo de parapercepção. Ou, às vezes, é que o tipo de assistência que você está fazendo não exige isso, não precisa ficar achando que tem alguma coisa errada. Pode ser que não seja necessário, não é? Mas pode ser que tenha algum gap que você esteja tendo e que seja preciso resolver. Então, acho que você pode aproveitar para isso. Sempre levar para o lado da utilidade evolutiva. Que eu acho que isso é que vai fazer a gente melhorar cada vez mais o nosso parapsiquismo. Né?
Aqui mais uma do Eduardo Doria. No item 8 dos efeitos, da página 3, equipexologia. Quais as suas dicas para a otimização de nosso entrosamento com as diferentes equipex no nosso voluntariado e nas diversas dinâmicas parapsíquicas?
Eduardo, eu penso que a primeira coisa é você se predispor a interagir com os amparadores. Porque muitas vezes pode ser que a pessoa esteja com a cabeça tão cheia e tão preocupada, e às vezes não é que ela não tenha motivos, não. Às vezes a pessoa está cheia de problema mesmo, ela está com dor de barriga, está com família doente, está com problema financeiro, enfim, cada um tem seus percalços. Mas eu penso que na hora que você se predispõe a isso, e tem momentos que é importante você fazer um parêntese homeostático na sua pensanidade, se você está com algum tipo de problema mais sério. O ideal é você ter isso mais constante, mas digamos que você esteja com um problema. Faz um parêntese e se mantenha predisposto e busque entrosamento com os amparadores. Porque o mais comum de acontecer é quando você se predispõe a isso, às vezes não acontece naquele momento imediato, porque às vezes os amparadores não estão para isso. Eu já levei chamada nesse sentido. É assim, a gente não está para isso agora. Não dá para ficar fazendo telepatia e batendo papo agora. Batendo papo é forte, né? Mas aqui eu gosto de ficar trocando ideia com o comparador. Às vezes não dá, porque eles estão super ocupados fazendo outras coisas, né? Eles estão ali no trabalho, e às vezes é muita coisa para eles fazerem. Então, eu penso que esse entrosamento ele deve acontecer a partir desse posicionamento da possibilidade e da necessidade de ampliar esse entrosamento para que você consiga ser mais útil assistencialmente. E mesmo que não aconteça ali na hora, naquele dia, você com esse holopensene e mantendo essa postura, obviamente fazendo a sua parte, né? Eu comentei ainda há pouco com a Paula. Quanto mais homeostase holossomática você tiver, mais apto você vai estar a entrar naquela sintonia que a gente está falando aí de uma sintonia vibratória. A gente está falando de uma condição vibracional que vai propiciar esse contato com o amparador. Ninguém vai conseguir ter um contato mais estreito com o amparador técnico de função ou um amparador de alguma atividade se não tiver um mínimo de competência em relação à condição vibracional, ao estado vibracional feito anteriormente a uma categoria vibracional, digamos assim, que permita essa atuação de sintonia de padrão vibracional que permite essa interação. Isso eu acho que é super sério, né, para a gente que é consciente. Isso é uma coisa que a gente não pode perder de vista, né?
Senhora Dulce, acho que dá tempo ainda para terminar. A Mari Lucas, ela também enviou algumas perguntas, mas ela está pedindo aqui a frase enfática, então, e depois pode fazer as suas considerações, por favor.
Obrigada, Terezinha. Bom, frase enfática. Obrigada, Marilux, muito bom ter sua pergunta e participação. O interesse pela autoparafenomenoteca expande a autocosmovisão acerca de si mesmo, ampliando e potencializando a associação de ideias multidimensionais e o autorrealismo parapercepciológico. Bom, aqui a ideia dessa frase enfática é realmente fazer a síntese do que eu penso sobre e do que eu aprendi sobre essa proposta da autoparafenomenoteca. E da minha vivência também com a escrita desse paper. Essa questão do autorrealismo parapercepciológico, eu penso que é fundamental para a gente que está aqui na Conscienciologia. O autorrealismo em si, ele é muito importante. A gente saber a condição que a gente se encontra em relação aos atributos em geral, a condição consciencial. E essa questão do autorrealismo parapercepciológico, ele é muito importante do ponto de vista que a vida multidimensional é fundamental para os estudos da Conscienciologia. Sem isso, a gente vai estar sempre buscando e muito capenga se a gente não tiver um bom desenvolvimento nesse sentido. E, sinceramente, gente, não estou querendo aqui puxar brasa para a minha sardinha, mas eu achei esse instrumento aqui muito bacana. Eu acho que é realmente útil para a gente, né? Agradeço aí o amparador que me passou essa ideia, porque para mim foi muito bacana e muito útil. Eu acho que, eu espero que seja para vocês também, tá? Então, eu quero agradecer do modo geral todos vocês que participaram aqui presencialmente. Foi muito bacana, muito bom o debate, as perguntas. Agradeço demais e também a quem participou aí pelo YouTube. Agradeço a equipe do Epicentrismo em Debate, a turma aqui da transmissão, Terezinha, todo mundo que... E Gisele Salles também, que me convidou para fazer o Epicentrismo hoje. Então, muito obrigada. Excelente 2024, gente, com muitos experimentos parapsíquicos e um ano muito evolutivo para todos nós. Obrigada.
Nossas pontuações foram 57 espectadores simultâneos, 180 acessos e 8 presentes no tertuliário. Queremos agradecer também por este ano que nós tivemos aqui várias pessoas que participaram do Epicentrismo, né? E contamos também com as pessoas no próximo ano, 2024, que seja de muita saúde para todos. Gratidão pela presença de todos aqui hoje.